Eu sou uma menina que, assim como a maioria da população brasileira, não nasceu rica.
Os percalços que eu enfrentei na vida, nunca houve espaço pra nenhum tipo de margem de dúvida de que eu era capaz.
E aí foi quando eu falei, cara, daqui ninguém me tira agora.
Eu nunca trabalhei pra estar em capa de lugar nenhum. Eu não sabia que eu ia ser capa. Isso é bem importante, gente.
E nessa nova temporada, teremos aqui como companheiro, Sérgio Wall, fundador da Conta Black.
Não tem também a questão da diversidade, porque são pouquíssimas pessoas negras que estão nesse mercado.
Olá, estamos aqui de volta com o nosso programa Conversa com Zé Márcio. Tenho comigo aqui uma figura especial, que é o Hélio Beltrão, que é presidente do Instituto Mises. O Instituto Mises trabalha com a escola austríaca. A escola austríaca não é muito conhecida no Brasil, quer dizer, você tem um mainstream da teoria econômica. A escola austríaca é uma tradição paralela. Acho que seria interessante. Muito obrigado, Hélio, por aceitar nosso convite, tá certo? Acho que seria interessante começar falando um pouquinho sobre a escola austríaca. Como é que você. Qual é a diferença importante entre a escola austríaca e o mainstream da teoria econômica? Como é que você vê essas duas linhas de pensamento?
Olha, bom dia, Zé Márcio. É um prazer estar com você. Você sabe que eu sou seu fã. Tudo que você fala, eu escuto sempre com muita atenção, um extremo bom senso, além de vasto conhecimento. Então, é um prazer, como sempre, falar contigo. Bom, Escola Austríaca de Economia é uma das escolas que é considerada hoje fora do mainstream. Hoje a gente tem o pensamento que você vê em geral, seja na academia ou na mídia especializada e tal. É uma mescla de neoclássicos, escola de Chicago e muito keynesianismo, né? E a escola austríaca ela é diferente disso em alguns aspectos. Primeiro, ela é a mais antiga escola de economia que ainda está viva. Estão tentando matar a escola austríaca e não conseguem. E ela tem crescido ultimamente. A escola austríaca, Zé Márcio, ela procura evitar um empirismo exagerado. Essa coisa de massacrar dados e sair com um resultado sem ter uma teoria prévia com premissas que sejam realistas. Hoje, mesmo com premissas irrealistas e tal, se você massacra o dado, bota lá uma opção de econometria e publica um paper, isso é considerado a verdade. E a escola austríaca ela tem um pouco de cuidado com isso. Obviamente, o empirismo, você checar os dados, saber se a tua teoria tem aderência na prática é fundamental, mas partir só dos dados sem uma teoria prévia, a escola austríaca rejeita. Ou seja, a escola austríaca tem muito ainda de um método, que vamos chamar assim, é um método distinto do método do mainstream hoje, e tem mais a ver com a época em que a economia ainda era mesclada a outras ciências. Então tem muito de lógica dedutiva, né, vamos dizer, experimentos lógicos. A própria noção de oferta e demanda, quando a gente fala, todo mundo fala, não, oferta e demanda e tal, a gente entende isso, é um experimento mental que nos ajuda a orientar e tomar decisões, embora a gente não consiga ficar medindo isso. A gente não consegue medir uma curva de oferta e demanda, tudo muda o tempo inteiro, né? Mas mesmo assim, esse tipo de experiência pode ajudar, nesse experimento, pode ajudar a tomar decisões. Em resumo, é o seguinte: a economia para a escola austríaca não é uma ciência exata. O ser humano, ele não é uma variável que você possa enfiar num laboratório e que vai repetir, né, o experimento todo dia, ele acha a mesma coisa. Hoje eu posso preferir banana à maçã, mas amanhã eu posso mudar de ideia, já comi muita banana, então amanhã eu posso preferir maçã à banana. O ser humano não se adequa muito ao método das ciências naturais, onde você bota lá tudo no laboratório, mede, repete até chegar às conclusões, e aí você não tem... Porque tem escolas de física, né? Embora tenha uns terraplanistas por aí, mas você não tem porque tem escolas de física, escolas de química, escolas de biologia, porque todo mundo concorda que os experimentos repetidos, comprovados, sempre vão mostrar o resultado. Nas ciências sociais não é bem assim, e eu acho que o mainstream não reconhece isso, né? A tal da inveja da física resolve fazer o método, não, o que é ciência é o método das ciências naturais, a gente também tem que fazer. É isso. Em resumo é isso, mas para quem quiser mais detalhes, é só consultar o site do Instituto Mises, os livros que o Instituto Mises publica, e ver os meus vídeos por aí que aparecem de tempos em tempos.
Agora, Hélio, eu acho que um ponto interessante é o seguinte, a gente tem aí o presidente Javier Milei da Argentina, foi eleito há pouco tempo atrás, é considerado um representante da escola austríaca. Como é que você está vendo aí a evolução da situação da Argentina? Como é que você está acompanhando? Tenho certeza que você está acompanhando de perto aí, o comportamento da economia argentina. Como é que você está vendo essa experiência aí do Milei?
O Milei ele era um economista neoclássico até 10 anos atrás, quando ele se internalizou na literatura da escola austríaca e depois dessa internalização saiu um economista da escola austríaca, mudou toda a opinião dele, ele dava aulas, né, e ainda dá, agora presidente não, mas ele dava aulas recentemente até virar político, mas ele se tornou economista da escola austríaca. E não só isso, em termos de ideia de filosofia política, né, ele é um anarcocapitalista, que eu também sou, né, que é um outro tema. Agora a gente não está falando de ciência econômica, está falando de filosofia política. O que também parece muito estranho para o mundo de hoje, um anarcocapitalista, presidente de um país. O anarcocapitalista nada mais é do que um liberal, vamos dizer, purista, um liberal que defende a liberdade de cada pessoa de fazer o que deseja, desde que não infrinja igual direito de terceiros, desde que não ameace de forma iminente a integridade física de outras pessoas, etc. Então, isso nada mais é, o anarcocapitalista nada mais é do que o famoso liberalismo clássico depurado de uns pequenos detalhes. Mas falando de Argentina, o Milei começou assim numa velocidade, né, de tentar fazer uma opção de coisas, né? Já elaborou um decreto, decreto de necessidade e urgência, que é o equivalente à nossa medida provisória aqui, uma série de medidas de desregulamentação da economia que foram principalmente elaboradas pelo Federico Stuzenegger, que foi presidente do Banco Central durante o governo Macri. Uma beleza de desregulamentação da economia, de desburocratização, que ainda está em peleas no Congresso argentino, porque como medida provisória o Congresso precisa aprovar. Na verdade, lá é um pouco diferente. Se uma das duas casas aprovar, ele pode seguir o decreto. Já foi rejeitado no Senado. Então, existe ainda alguma chance dessa desregulamentação importantíssima da Argentina ir adiante, embora tenha tido uma derrota recente no Senado. Isso de um lado. Do outro, ele fez um pacote de propostas de lei, que foi conhecido como Lei Ômnibus, né, que também desregulamenta a economia, melhora toda a visão dele, que ainda está em debate no Congresso, porque foi inicialmente rejeitado, ele está editando essas leis, consertando, dadas as rejeições, porque também é um pacote de 500 medidas, está vendo, não, esse aqui o Congresso não topou e tal, vamos tirar, esse aqui a gente pode adequar, a velha negociação política, vamos ver se também isso passa, que seria importantíssimo. Mas o que a gente já sabe que é muito interessante é o seguinte, a visão do Javier Milei como defensor da escola austríaca, né, que acha muito importante que você tenha uma moeda forte e que, na minha opinião, sabe como fazê-lo, né, em linha até com outra escola de economia, a escola de Chicago, diz que a inflação é sempre, em todos os lugares, um fenômeno monetário. O Milei está cansado de saber isso, o Toto Caputo, que é o ministro da Economia, que também indicou o presidente do Banco Central, sabe disso. Então, eles já arrumaram uma maneira de não expandir tanto o dinheiro, não imprimir tanto dinheiro no Banco Central, como vinha acontecendo lá atrás. E num país desregulado, de dominância fiscal como a Argentina, você só consegue fazer isso se você mal ou bem equilibrar as contas públicas, porque senão o Banco Central acaba monetizando, né, o que a gente chama, né, dando o dinheiro, basicamente, para o Tesouro gastar, né. E aí o Javier Milei e o Toto Caputo pegaram as contas públicas pelas mãos e fizeram um ajuste, como se fosse aqui no Brasil um contingenciamento de despesas, cortando o máximo possível. Chegaram no primeiro mês ali a um equilíbrio, em parte artificial, vamos ver como é que isso segue ao longo do ano, mas já foi um baita ajuste. um baita ajuste fiscal que permitiu que não se imprimisse tanto dinheiro no Banco Central. Então, a inflação de dezembro, que foi entregue pelo governo Fernandes, né, e claro que a inflação dele ainda perpassa a economia, como todos nós sabemos, os efeitos econômicos da impressão de dinheiro leva tempo para ser realizado, mas já há notícias boas. Em dezembro, a inflação foi de 25% no mês, uma loucura para nossos padrões, né? Muito maior que a nossa inflação anual. Mas em janeiro já caiu para 20%, e em fevereiro foi 13%. Eu não acho que seja coincidência, não acho que seja volatilidade da inflação. Isso já é resultado do trabalho do governo Milei, do Toto Caputo, e de você tentar fazer um ajuste fiscal bastante ambicioso, na verdade. Então, as notícias são razoavelmente positivas, porque, em resumo, eu quero concluir, não quero falar demais, porque a gente sabe que um governo que consegue domar a inflação, que sabemos todos que prejudica principalmente o pobre, ele ganha dividendos políticos, ele ganha uma certa autoridade, uma popularidade. E se isso continuar acontecendo ao longo do ano, ou seja, essa queda da inflação ao longo do ano, me parece que o Javier Milei vai ganhar uma certa força política que vai ajudar ele a passar mais medidas liberalizantes como ele deseja.
Agora, Hélio, essas medidas, quais foram as medidas? Já tem alguma medida importante que já foi aprovada pelo Congresso e que está sendo, já está em execução, ou é tudo ainda está em negociação? Quer dizer, como é que está esse processo nesse momento?
Nesse momento está assim, o decreto inicial que ele emitiu logo no primeiro momento de governo, que é o DNU de lançamento, que todos os presidentes lá fazem a beça, eles fazem medida provisória o tempo inteiro, o Milei não foi diferente e fez uma medida provisória no início. Então esse DNU está em vigor, porque não foi rejeitado ainda pelo Congresso. Para ele ser rejeitado, as duas casas precisam rejeitar, e só o Senado rejeitou. Então, até agora, esse decreto está em vigência. Um dos efeitos importantes desse decreto foi, por exemplo, a lei de aluguel, que era extremamente intervencionista, tabelando preço, etc. Planos de saúde, a mesma coisa. Então, veja, logo em um mês depois, o que havia uma enorme escassez de oferta de aluguel, já obviamente apareceu uma opção de lugar para alugar. Alguns vão reclamar, Hélio, mas mais caro. Mas é melhor ter algo para ser alugado do algum preço do que não ter nada. Né? Os planos de saúde, a mesma coisa, subiram talvez até acima da inflação, não sei o número exato, mas ninguém queria, as companhias de plano de saúde não queriam mais oferecer plano nenhum, porque eram tabeladas, não podiam aumentar os preços. Então não havia mais plano de saúde. E agora voltou. Então essas medidas desregulamentadoras, aí, desburocratizantes, ainda estão em vigor. As outras, mais de longo prazo, ainda é uma discussão para frente, ou seja, o ajuste fiscal realmente só vai conseguir se tornar sustentável ao longo do tempo se houver a aprovação pelo Congresso argentino de medidas adicionais, que são essas que estavam na lei ônibus, que estão sendo reavaliadas para serem ressubmetidas ao Congresso. Aí que a gente vai ter que esperar e ver o que vai acontecer.
Na verdade, é sempre assim, né? O primeiro efeito da liberalização de preços é um aumento de preços. Só que, a partir de um certo momento, esse aumento acaba, certo? E aí, então, você tem estabilidade. Na verdade, foi o que aconteceu com o dólar, né? Quer dizer, se você olhar o que aconteceu com o paralelo e o oficial na Argentina, quer dizer, assim como o Milei assumiu, ele liberalizou, ele desvalorizou o peso, tá certo? E o valor do peso no mercado paralelo aumentou um pouquinho, mas depois está ali estável, tá certo? Junto com o peso oficial. Então, acho que esse é um ponto importante. Não é nada surpreendente. Esse eu acho que é a solução, não tem muito jeito, tá certo?
Ele ainda não fez assim, a liberalização total do câmbio, como você está apontando, ele ainda está trabalhando com o oficial e ainda existe o paralelo. Por causa do problema fiscal ainda. Ele precisa da receita das retenções das exportações dos produtos agrícolas, que são imposto de exportação, e tudo isso está embutido nessa diferença de taxa de câmbio. Então, ele fez uma maxi desvalorização, mas ainda está ali algo abaixo do câmbio real, que é o câmbio paralelo. Mas tão logo ele equacione essa questão fiscal, ele sem dúvida, como um economista liberal, ele quer unificar o câmbio, porque sabe que isso é um desastre. O tal do cepo, como ele chama, o cepo cambiário.
É, e essa questão das retenções, que é do imposto sobre exportações, é uma coisa que tem que acabar, né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto super importante para a Argentina. A Argentina precisa de divisas, precisa de exportar, tá certo? E é acabar com esses impostos sobre as exportações vai ser super importante para você chegar no equilíbrio, na balança comercial e começar a gerar divisas para pagar a dívida que a Argentina tem.
Mas aí você vê o tapete curto. Ele hoje não pode prescindir de ter essa receita desses impostos ainda, porque o primeiro objetivo dele é fazer o ajuste fiscal. Então ele ainda não consegue tirar as retenções. Para isso, o Congresso precisa dar alguma coisa de reforma para que ele baixe um pouco as despesas e ele consiga fazer o que ele precisa fazer. É um desafio grande, mas tem risco de dar certo.
É, que seria bem interessante. Agora, Hélio, como é que você está vendo o cenário no Brasil? Quer dizer, vamos passar um pouco agora para conversar um pouquinho sobre o Brasil. Como é que você está vendo o cenário aí? Quer dizer, a gente tem muita intervenção do Estado na economia. Quer dizer, como é que você está vendo a situação?
Olha, em um aspecto ela não é muito diferente, é apenas em grau diferente da Argentina. A gente tem um problema fiscal. O problema do Brasil é o governo e o seu problema fiscal. E nunca ninguém quer olhar para as contas do governo e cortar as despesas, fazer uma reforma do Estado, né? E nesse governo é muito pior, porque o governo passado já entregou um pequeno superávit, estava no caminho de voltar para um superávit primário que precisa chegar a 2% do PIB para a gente equilibrar a dívida pública, né? Que é só explicando para o pessoal, se a dívida pública está numa trajetória de crescimento e as pessoas esperam que ela continue na trajetória de crescimento, a gente não tem como dar certo. É tão simples quanto isso. O mercado vai pedir cada vez mais juros para rolar a dívida e isso vai acabar muito, mas muito mal. E hoje a gente, infelizmente, está nesse cenário. A cada ano projetado, está subindo 2 pontos do PIB, 3 pontos do PIB de dívida bruta. Que loucura! Então, o governo atual, ele pegou um pequeno superávit que o governo passado entregou, ainda abaixo dos 2% necessários para estabilizar a dívida, mas positivo, e virou, né? Então, mesmo nesse ano, já estamos no segundo ano desse governo, estava a promessa de pelo menos chegar em zero as contas primárias, não vai chegar. O mercado espera aí 80 bilhões negativo, né, de prejuízo primário, ou seja, alguma coisa menos, um pouco menos de 1% do PIB, né? Mas as pessoas também se esquecem, a gente fica falando de primário, a gente sabe, o nominal é o que importa, é a diferença entre EBITDA e lucro líquido. EBITDA não entra no bolso, o que entra no bolso é o lucro líquido, no caso de empresa. No caso das contas de governo, fazendo uma péssima analogia, mas para as pessoas entenderem, o superávit primário é antes das despesas de juros, né? E no ano passado, se a gente pegar então o que teve de déficit antes dos juros, déficit primário, e somar com as despesas de juros, 1 trilhão de reais, Zé Márcio. Que maluquice! Quase 1 trilhão. Uma coisa de maluco. E esse ano é acima de 700 bilhões de reais. Então ficam falando de 80, 70, como se fosse um número. Nada disso. O número certo que importa, que depois de certos ajustes de contas acaba impactando a dívida, é esse de 700 bilhões por ano, uma loucura completa. E esse número é tão maior quanto pior for a projeção do mercado para o futuro, né? Porque impacta os juros que o governo paga, né? Então, se o cenário não é um cenário que você fala, olha, puxa, para frente a gente está vendo uma estabilidade, então você pede mais juros, e se pede mais juros, esse buraco fica maior. É um ciclo vicioso horroroso. Eu estou me estendendo nisso apenas para dizer, o Brasil tem uma série de problemas, mas esse é o principal disparado. E para piorar, né, a nossa previdência social, que eu chamo de uma pirâmide financeira, né? Para quem entende de pirâmide, sabe, né, que você depende de quem está entrando para poder pagar quem está saindo. Tem cada vez menos gente entrando para pagar a Previdência, para pagar mensalmente a contribuição para a Previdência, e cada vez mais gente saindo, recebendo dinheiro. Ah, Hélio, mas o Paulo Guedes não fez uma reforma da Previdência? Fez, mas longe de suficiente. A cada ano, o buraco da Previdência... Eu estou falando números óbvios aqui, viu, Zé Márcio? Eu sei que você está cansado.
Não, perfeito, de saber, perfeito.
Mas,
não,
mas assim, a cada ano, 4% do PIB de buraco da Previdência. Uma loucura. Claro que a Previdência...
E aumentando.
Aumentando, porque as pessoas vão ficando mais velhas. E o buraco da Previdência do setor público, por assegurado da Previdência, é muito maior do que o do cidadão comum, que é o do regime geral do INSS. É uma coisa de maluco. Ou seja, a dívida que não aparece nos livros do governo, o famoso passivo contingente, que é essa Previdência, é uma montanha maluca, e que ninguém fala nisso, e cada ano piora. Ou seja, a coisa não está boa. E enquanto não houver uma reforma do Estado que pegue todos os principais itens de despesa do Estado, Previdência, funcionário público, né? E não faça privatizações para trazer algum dinheiro, precisa de dinheiro de qualquer jeito. Não, estão tentando fazer a pirâmide da Previdência durar mais tempo. Então, pega o Uber agora, pega o iFood para pagar 27,5% do que ele recebe. Ele vai receber muito menos do que ele recebe hoje. Olha que maluquice, para entrar para entrar no negócio da Previdência. Ao mesmo tempo, né, mudando um pouquinho de assunto, mas sobre Previdência, em que o Congresso irresponsável fica dando desoneração do pagamento à Previdência. Imagina, a gente com 4% de déficit da Previdência, do 4% do PIB por ano de déficit da Previdência, o Congresso ainda fica desonerando setores de pagar a Previdência. É inacreditável o Brasil, a irresponsabilidade, seja do governo Lula, que é o pior de todos, mas também do Congresso Nacional, que não está fazendo o seu trabalho.
É, na verdade, quer dizer, o governo passado fez uma reforma da Previdência bastante importante, foi super importante, até participei um pouco da discussão, mas não é suficiente. Na verdade, acho que a única coisa que pode resolver definitivamente o sistema de previdência social é o sistema de capitalização, né? Quer dizer, porque... dado que a população está envelhecendo, tá certo? Que é cada vez mais difícil financiar o sistema de previdência social. Agora, Hélio, quer dizer, a gente está vendo aí nos últimos, quer dizer, ao longo desse primeiro ano de governo do governo Lula, está vendo aí um aumento da intervenção do Estado na economia de uma forma, eu diria, avassaladora. Como é que você vê esse processo?
A gente está vendo assim, um filme de terror, Zé Márcio. O que tem acontecido na Petrobras, na Vale do Rio Doce e em outras empresas, né? A nomeação para o Conselho da Tupi, uma baita empresa, né? Para membro do Conselho da Tupi, a irmã da Marielle, que não tem competência nenhuma para fazer isso, isso mostra, né, o quanto o governo olha, seja empresas estatais, seja privadas, como um instrumento do seu poder. Por isso que eles quiseram derrubar o componente da lei das estatais que impedia a nomeação política, porque eles querem ter o controle, seja de companhias públicas, mas agora, mais surpreendente, a gente está vendo de companhias privadas, como a Vale, privatizada há 30 anos, e que o governo está querendo, de qualquer jeito, né, fazer o Mantega como CEO. Isso parece que eles já perceberam que essa parte não vai acontecer, mas a gente viu o pedido de demissão do excelente membro do Conselho de Administração, o Penido, que saiu atirando, saiu dizendo, mas isso que está acontecendo aqui é uma loucura. O governo está conseguindo dobrar alguns dos conselheiros e dos acionistas principais da companhia para permitir que o governo entre aqui dentro da Vale. É o que o Penido saiu falando. Isso na Vale. E na Petrobras, a gente está vendo aí, na última semana, uma coisa inacreditável. Assim, estão passando por cima da governança corporativa, passando por cima da lei das SA e fazendo um desastre. Só recapitulando um segundo. Já existia a expectativa que a companhia havia comunicado de fazer pagamentos de dividendos extraordinários. Foi lá o Lula, fez reuniões que não estavam programadas, não apareceu na agenda de ninguém, não teve o disclosure necessário perante a lei, e foi lá o Lula que arbitrou que não se pagasse esses dividendos extraordinários. Como você sabe, Zé Márcio, a lei das SA proíbe o acionista controlador de orientar e determinar o voto dos seus conselheiros. É mais ou menos isso que está acontecendo. Né? O Prates foi lá apresentar o plano de negócios para o Lula. Onde estava o disclosure disso? O mercado ficou sabendo que haveria essa reunião? O que a CVM vai fazer sobre esse tipo de coisa? A outra coisa, a chapa dos conselheiros que vai ser eleita no mês que vem já tinha sido anunciada pela companhia. E aí, agora o Haddad falou, não, mas agora eu quero um conselheiro que eu nomeei. Então, a chapa que tinha sido anunciada não vai ser mais a mesma. É uma bagunça de governança corporativa e que, sinceramente, eu acho que o Judiciário e a CVM têm que agir. Porque, lembrando, a Petrobras, não, o governo não tem todas as ações da Petrobras. O governo tem lá seus 30%, alguma coisa assim, do total das ações da Petrobras. Então, tem 70% que são centenas de milhares, talvez milhões, de brasileiros acionistas da Petrobras, né? E que o governo está passando por cima. Ele está fazendo ele está impondo a sua visão como controlador e prejudicando o interesse de todos esses brasileiros que são acionistas da Petrobras. É lamentável, Zé Márcio. A gente, assim, eu acho que a maioria de nós não acreditava que o Brasil fosse voltar a um período, sei lá, de 15 anos atrás, mas está voltando. É muito triste.
É, realmente é muito impressionante. Agora, como é que você, qual é o efeito disso, né? Quer dizer, o ano passado, você teve uma queda na taxa de investimento extremamente importante. A demanda de máquinas e equipamentos caiu 8,9% em 2023. Nessa trajetória, quer dizer, você acha que pode ter uma reversão na taxa de investimento em 2024, 2025, etc.? Porque com essa taxa de investimento que nós estamos hoje, 16% do PIB, vai ser impossível gerar crescimento no longo prazo.
Olha, voltando assim ao básico de economia, se você não dá condição para o poupador ter poupança e para que haja atração externa de investimento e que o poupador tenha retorno do que ele investir, você não vai ter crescimento econômico. Tão simples quanto isso, né? É básico isso. Se não tiver condições para você ter retorno, você não investe. Né? Você pode emprestar para o governo, que não é propriamente investir em nada produtivo, é o contrário disso, é tirar da produção. Mas você tira, vai fazer outra coisa ou gasta. Né, gasta, que os keynesianos acham maravilhoso, devem estar achando incrível, mas a gente sabe que o crescimento depende de investimento, é isso que gera crescimento econômico, né, que permite que as pessoas ganhem mais ao longo do tempo, aumento de produtividade, etc. E como você falou, foi direto ao ponto, a taxa de crescimento, naquela porcentagem do que as pessoas produzem, que ao invés de consumir, elas vão poupar e isso vai se tornar investimento, está diminuindo no Brasil. Mas claro, porque o capital, o retorno dos investimentos está sendo atacado por todos os lados, por asfixia burocrática, por manicômio tributário crescente. Quando a gente achava, e sempre dizia, né, Zé Márcio, nos últimos 10 anos o Brasil não aguenta mais aumento de imposto, é isso que esse governo está fazendo. Né? E é claro que você mata o retorno. Se você mata o retorno, a pessoa não investe e nem poupa previamente, e aí você não cresce, tão simples quanto isso. Esse crescimento que a gente teve recentemente, em parte é derivado de excelentes reformas microeconômicas que aconteceram no governo passado, vários marcos, a lei de liberdade econômica, porém também infectado positivamente pelo crescimento do agro, né? O Brasil tem um desempenho agrícola espetacular, né? Está se tornando a maior potência agrícola do mundo, superando os Estados Unidos, mas isso aí, esses preços maravilhosos podem não continuar e com o governo atrapalhando, até o agro pode ser prejudicado. Então, isso não faz crescimento da economia como um todo, que agro é pequeno em relação ao PIB. Então, não está com nenhuma cara de que a gente vai crescer ou que vai voltar a investir, porque os investimentos estão sendo atacados, ou seja, eles não têm expectativa de retorno. Se não tem expectativa de retorno, seja por causa do custo do Brasil, burocracia, impostos, você não investe. E aí você vai ou gastar ou tirar o dinheiro do Brasil e manda para outro lugar. Infelizmente, Zé Márcio.
Na verdade, nós tivemos um crescimento ano passado de 2,9% do PIB, quer dizer, só que foi baseado em aumento do consumo das famílias, aumento do consumo do governo e exportações. Os investimentos, que é o que gera crescimento no longo prazo, caíram quase 3 pontos de porcentagem do PIB. Então, isso é insustentável no longo prazo. Esse é que acho que é o problema complicado. Hélio, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme conversar com você. Muito bom, tá certo? Muito obrigado mesmo. Vamos prazer, fazer uma próxima quando for possível.
Tá ótimo, Zé Márcio. Um abração para você. Tchau, tchau.
Você quer economizar até 35% na conta de luz do seu negócio? Sim, você empresário de qualquer lugar do Brasil que tem um consumo de energia elétrica acima de R$10 mil, pode diminuir bastante seus gastos. O caminho é o Mercado Livre de Energia e quem vai te guiar é a Genial Energy. A Genial Energy é o braço de energia do Grupo Genial Investimentos, que você já conhece. Com a gente, você não poupa apenas o seu dinheiro, mas também o planeta. Ela atua no Mercado Livre de Energia, que é onde se comercializa livremente fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, tudo que é relativo às suas despesas com energia. Eu vou te explicar como você pode economizar com a gente. Envie a sua conta de luz e receba um estudo detalhado de economia para a sua empresa. Contrate a energia da Genial e a nossa equipe fará toda a sua migração com segurança. A partir daí, é gerenciar a sua economia mensal com todo o auxílio da nossa equipe. É simples, não é? Aponte o seu celular para este QR Code para saber mais detalhes ou para já começar a economizar.